Muito bom dia a todos. Julgo que podemos começar, apesar de ainda não estarmos na hora. Eu começo por agradecer aos organizadores, nomeadamente à Cruz Vermelha Portuguesa, o terem-me convidado para moderar esta mesa. Eu não desempenho nenhumas funções hoje, já estou reformado. Mas eu trabalhei nesta área, ou ainda trabalho, porque apesar de estar reformado ainda trabalho nesta área há praticamente 40 anos, e sempre me interessei por esta questão da interface entre a saúde e a justiça, porque, obviamente, os doentes que eu acompanho... Parece que aqui qualquer... Sim. Porque, obviamente, os doentes que eu acompanhava nas minhas consultas tinham muitos problemas com o sistema de justiça. Isso fez com que eu sempre me preocupasse com esta questão. E ainda hoje, passados 40 anos, não estou nada satisfeito com a situação. Portanto, gostava de dizer isso. Obviamente, eu penso que há muitos progressos em relação a alcançados ao longo destes 40 anos, mas não me considero satisfeito com a situação. Por isso, acho que é de muito interesse a realização deste seminário e espero que ele possa contribuir para lançar um debate que me parece importante. Ia dar a primeira palavra ao professor Jorge Quintas, que vai falar de comportamentos aditivos e prática de crimes. É docente e investigador da Faculdade de Direito da Universidade do Porto, da Escola de Criminologia.
Todos, começar por apresentar os cumprimentos da Faculdade de Direito da Universidade do Porto à organização, a todos presentes. Eu trabalho na Escola de Criminologia, que é dirigida pelo professor Cândido Agra, alguns de vocês conhecerão certamente, e pediram-me para falar sobre comportamentos aditivos e práticas de crime, por forma que eu pensei organizar isto em duas componentes, ambas breves naturalmente, a questão da relação entre os comportamentos aditivos e a prática de crimes, particularmente a questão das drogas, e depois numa segunda componente a questão do tratamento coercivo, que é o que está inerente a este seminário. A primeira parte... Isto devia andar, mas se não... Carregar em algum destes botões... Ah, bem... Não. O senhor que estava aqui, que colaborava... Eu não sei exatamente o botão e já fiz algo mais neira, certamente. Nesse, ok. Ok, obrigado. Sim. E agora sim. Ah, bem. Eu queria distinguir, desculpem este pequeno atraso, queria distinguir duas coisas que são distinguíveis, vamos dizer assim. A primeira é a questão dos comportamentos aditivos serem considerados crimes. Nós temos pouca prática disso, inventámos essa capacidade relativamente ao uso de substâncias consideradas ilegais já há alguns anos. Felizmente em Portugal, para a parte do consumo, ou pelo menos para o consumo de pequenas quantidades, fizemos uma evolução no sentido da descriminalização. Os outros comportamentos aditivos estão fora, normalmente, da alçada direta da lei criminal. Há, no entanto, uma outra componente, obviamente, muito importante, que é a capacidade que estes comportamentos possam ter de induzir outro tipo de crimes. Só este esclarecimento para entrarmos na questão da relação droga e crime. Eu vou trazer aqui, sem vos dar muitos dados, mas coisas que todos sabemos, internacionalmente, não é uma questão portuguesa. Sabemos que encontramos com facilidade muitas pessoas com elevados níveis de consumo nas populações judiciais e nas apreensões policiais. São populações que têm consumo de drogas muito mais presente do que a população em geral. Mesma coisa é verdade para menores judicializados, não há nenhuma dúvida em relação a isso. Sabemos que há crimes que estão relacionados e outros que não estão. Os que estão relacionados normalmente são o próprio tráfico de drogas, evidentemente, por definição, os furtos e alguma criminalidade também chamada aquisitiva, e outro tipo de criminalidade não está relacionada com drogas, como sejam os delinquentes sexuais e violentos, não quer dizer que não possam ocorrer, mas não estão habitualmente relacionados com drogas. Temos também uma coisa complexa relativamente à questão das drogas, é que esta gente é a gente mais complicada de tratar. São mais jovens, menos inseridos, mais reincidentes. E, portanto, bem, podemos olhar isto por outro lado. Também sabemos que os utilizadores de drogas geralmente não têm contactos com a justiça. Os consumidores recreativos não têm que ter muito mais contacto com a justiça do que os não consumidores. Mesmo os dependentes, a maior parte deles, apesar de tudo, não têm contactos com a justiça. Há uma complicação que decorre do facto de, frequentemente, a prática de crimes anteceder o próprio consumo, o que faz, ou pelo menos os padrões de dependência, o que faz com que aquela relação habitualmente considerada a relação droga-causa de crime possa ser, desde logo por aí, posta em questão. Já houve gente que se entreteve a fazer estudos e a fazer análises, a juntar informação qual é a probabilidade de cometer crime, e encontra-se uma probabilidade de 3 a 4 vezes superior no, dos consumidores face aos não consumidores. Sabe-se que isso depende muito das substâncias. A marijuana, os canabinoides em geral, não têm um aumento muito importante, 1,5. Já a cocaína, o crack e a heroína têm valores mais elevados. Por exemplo, o crack tem o dobro da cocaína, sendo basicamente a mesma substância, como sabem. E, portanto, depende, obviamente, das populações que estão em causa. A verdade é que se sabe que há uma correlação entre alguns crimes e algumas drogas, e alguns usos de drogas. Devemos dizer que estas influências são, obviamente, probabilísticas, não devem ser entendidas de maneira nenhuma como determinísticas. E há muitos modelos para explicar isto, hein? O primeiro deles são os modelos mais clássicos, hein? Que dizem, modelos causais, procuram encontrar a relação em que a droga provoca o crime. São muito clássicos já, um senhor chamado Goldstein fala disto há muitos anos. A ideia de que as drogas possam induzir ou maior desinibição ou maior irritabilidade e ser motivo de crime, esses factos são muito contestados habitualmente. É modesta essa relação. É muito mais importante para o álcool, por exemplo. Os modelos económico-compulsivos, que vêm com a necessidade financeira de substanciar determinados gastos elevados em dependência, que são importantes mais para as drogas, evidentemente, e que são mínimos para o álcool. Qualquer dependente bem estruturado na sua dependência de álcool não precisa de muito dinheiro para isso. E há depois também o chamado a violência inerente aos mercados de droga. Sabemos que alguns têm a ver com as drogas e outros têm a ver com a forma como nós criamos maneiras de controlar as drogas. Há outros modelos, eu vou avançar isto. Quer dizer, há várias, tudo isto, por exemplo, um colega nosso, Sérgio Brochu, canadiano, já há muitos anos que trata disto. O modelo é muito complexo. Há fatores importantes para a interrupção, para a ligação ou não ligação entre droga e crime. Já produzimos à Universidade do Porto uma série de volumes, já nos anos 90, sobre isso. Eu já tive a oportunidade de participar nisso. Sinal que já não sou muito novo. O Cândido Agra, nosso diretor na faculdade, falou de várias maneiras de chegar à droga e crime, à relação entre as drogas e crime, as várias fases, porque pode passar um dependente e quando é que ele usa o crime como meio de subsistência ou não. Portanto, isto é tudo muito mais complexo do que a ideia genérica de que a droga seria a causa única do crime. Sabemos coisas ainda muito importantes, mais para fazer a transição para a questão do tratamento. Os consumidores de drogas dependentes, quando consomem, quando estão à séria a consumir, tendem a praticar mais crimes. Alguns tipos de crimes. E sabemos também uma coisa que é muito boa para quem trata dependentes, apesar das dificuldades que é tratar uma pessoa com uma patologia deste tipo, é que quando eles são tratados, esta criminalidade tende a reduzir-se. Em alguns, extingue-se de todo, noutros tende a minorar. Portanto, isso é muito importante para a questão do tratamento. E, obviamente, é importante para o tratamento, seja ele por iniciativa do próprio, seja aquele que tenha alguma condicionante por parte do sistema de TISA. Ambos são efetivos nesta matéria. O tratamento. Porque é que isto está assim a dar uns saltos que não são certos? Todos sabemos que há várias maneiras de o fazer. Eu não vou entrar nos pormenores jurídicos, que alguns saberão melhores do que eu. Vou fazer uma panorâmica geral do que é isto do tratamento coercivo, que é uma palavra que se usa, às vezes é mais polémica. Bem, não me desagrada. Há uma ação legal. Normalmente essa ação legal decorre de um crime. No caso de Portugal, temos também a questão das contornações de consumo, como sabem. Há muitas fases processuais onde isto pode ocorrer. Fases processuais. Em alguns países, inclusivamente, a polícia tem alguma autoridade para fazer este encaminhamento para tratamento. Normalmente é o Ministério Público. Às vezes o próprio Tribunal, seja na fase decisória, seja de execução de pena, seja na própria liberdade condicional. Em muitas fases, o tratamento da pessoa com problemas de dependência é relevante. E em Portugal, temos o caso especial das comissões de dissuasão para o tratamento. Para os casos de consumo. Obviamente que se pressupõe aqui que há uma aceitação, se recordam às vezes alguma ambiguidade nisto, o que se trata é, efetivamente, de alguma coerção, evidentemente, que é perante o sistema legal que o indivíduo diz que aceita um tratamento. Por exemplo, uma lei portuguesa dizia tratamento obrigatoriedade de tratamento, e depois dizia quem voluntariamente se sujeitar. É uma coisa estranha, mas é esta a ambiguidade. Em todo o caso, a situação é muito clara, se quisermos. O indivíduo está a responder perante uma autoridade legal, normalmente um tribunal, e assenta ou não assenta com a ideia de que se possa ser enviado para tratamento. É claro que se não houver nenhuma possibilidade do indivíduo recusar, estamos perante tratamento compulsório que nós habitualmente guardamos para inimputáveis e para situações que não têm comparação com isto. E, portanto, muitas das objeções éticas ao tratamento decorrem da ideia de compulsividade. Portanto, deve-se guardar sempre, evidentemente, alguma opção pelo tratamento, níveis razoáveis em função, obviamente, da situação jurídica de coerção e, acima de tudo, um tratamento humano e efetivo. Hein? Por exemplo, fala-se frequentemente, eu estive há pouco tempo no Brasil, e havia uma proposta de lei para, sem crime, internar compulsivamente pessoas. Apenas porque estão numa Cracolândia ou coisa assim. Quer dizer, não estamos nessa fase. Espero que o Brasil não passe para isso, mas põem-se essas questões. Aqui trata-se no âmbito de uma determinada ação ilegal e muitas vezes criminal. E o tratamento tem que ser humano e, obviamente, efetivo. Tem que ter produtividade. Habitualmente, quando estamos no sistema de justiça, nós temos o pensamento que o tratamento é finalidade abstinência, prevenção da recidiva no consumo, evidentemente, e prevenção da reincidência criminal também. E há algum mecanismo de controlo do sistema de justiça sobre um tratamento que ele não executa, que passa para o sistema de saúde, como é evidente. E, portanto, pressupõe esta cooperação. Eu devo-vos dizer que, em todo lado, esta cooperação não é nada fácil. Temos aqui representantes dos dois setores, é sempre complexa, a partir do momento em que há dificuldades de comunicação. Objetivos diferenciados, perspectivas sobre o tratamento que são também diferenciadas. Em Portugal, pelo menos em parte, no âmbito das contornações de consumo, as coisas são mais suplantadas. Os clínicos têm uma melhor capacidade de se relacionar com as comissões, também, não só por simpatia, mas também pelo facto de as consequências legais das ações indevidas desses indivíduos poderem ser menos sancionadas por essas instituições do que propriamente pelo tribunal. E para os crimes onde se possa pôr a questão do tratamento, o sistema de justiça habitualmente pressupõe-se que está à espera de um bom cumprimento do tratamento. Evidentemente que indivíduos dependentes nem sempre fazem um bom seguimento dos tratamentos. E esse pode ser um problema de comunicação. Já há uns anos eu fiz um estudo sobre isto, falando especialmente com os clínicos. E uma coisa que era muito marcada, primeiro é que os clínicos entendem geralmente o tratamento como outro qualquer, quer dizer, imediatamente o indivíduo assimilado, ou enviado, melhor dito, pelo sistema de justiça, é um indivíduo que está em tratamento como outro qualquer, que resolveu bater lá à porta. Esse é o pensamento habitual dos clínicos, muito fundado na sua formação, nas questões de sigilo, confidencialidade, etc. E, portanto, os clínicos normalmente fazem uma partilha mínima com o sistema legal e, portanto, há aqui problemas de comunicação. Por exemplo, o consumo de droga e a prática de comportamentos ilegais é habitualmente não bem comunicada às instâncias judiciais. E esta é uma matéria que merece muito, muito cuidado. No geral, o que sabemos sobre estes tratamentos, para passar para a fase de conclusão? Nós sabemos uma coisa que eu já falei brevemente anteriormente, mas que é muito importante ser reforçada. Todos os tratamentos coercivos, ou melhor, todos os bons tratamentos coercivos, não é qualquer um, têm esta possibilidade de diminuir duas coisas: uso de drogas e criminalidade por parte destes indivíduos. Isso é, são as boas notícias a dar. Nós não temos muito boa avaliação disto, esperamos vir a ter no futuro, mas não temos. Habitualmente esta literatura é uma literatura de base anglo-saxónica, onde, por exemplo, o movimento americano dos drug courts é o mais bem avaliado, de facto. Eles têm cerca de 2 mil tribunais especializados em drogas ao longo de todo o território americano e, claro, eles avaliam seriamente as suas intervenções e chegam já, portanto, já a estudos de meta-análise, que são estudos sobre os estudos, portanto, com um montão de outros estudos de base, que permitem calcular alguma coisa como 8 a 26%, 8 a 12%, normalmente melhores resultados com os adultos, com os jovens. Em todo o caso, tendencialmente, há uma diminuição da reincidência criminal nos indivíduos que são tratados, face aos indivíduos que não são tratados e que sofrem uma sanção tradicional, vamos dizer assim. E, portanto, são muito eficazes. Não são remédio santo para todos, como devem imaginar. Não há dependente que se deixe de ser dependente só porque um tribunal achou que era interessante para ele. Portanto, tem esta capacidade de ser... É uma comprovação científica, é o que eu quero dizer aqui com isso. Quer dizer, não é uma ideia de que provavelmente são bons, não. Há estudos rigorosos que mostram a sua capacidade de reduzir e até quantificar esta quantidade, vamos dizer, de benefício em termos de reincidência criminal. Mas já não falta quem se entretenha também a estudar o custo-benefício disto e a dizer que, apesar de poder-se gastar algum dinheiro nisto, se ganha muito fazendo as continhas àquilo que se poupa na parte do sistema e já não entrando sequer com os custos que decorrem diretamente dos crimes. A questão é que eles cheguem, permaneçam e preferencialmente completem os programas. Portanto, o grande coisa é sempre manter as pessoas em tratamento e não as deixar voltar para outro lado qualquer. Normalmente para a rua e para uma vida mais difícil. Só assim um gráficozinho da coisa, não há nenhum estudo, eu copiei isto de uma meta-análise, não há nenhum estudo em adultos que favoreça o grupo de comparação. Todos eles, alguns com melhores resultados e outros com piores, dizem é melhor tratar do que não tratar. Nos jovens a coisa complica um bocadinho. Já há estudos a mostrar o contrário, embora a tendência continue a ser favorável ao tratamento. Isto foi só para ilustrar o que eu acabei de dizer. Põe-se uma última questão. É a questão da efetividade. A eficácia, tomem como adquirido, confiem na minha, e pesquisem e confiem que isto é um dado adquirido. A questão segunda é se há efetividade, se há capacidade de chegar às pessoas que precisam destas medidas e que podemos obter estes benefícios. A verdade é que os potenciais clientes são muitos, e aqueles que entram para tratamento, mesmo nestes países que têm toda esta maquinaria posta em ação, é uma percentagem reduzida das pessoas. Quer dizer, eles calculam, por exemplo, que 1,5 milhão de pessoas podem passar pelo sistema de justiça e que têm 50 mil pessoas em tratamento dessas 1,5 milhão de potencial clientes. Há um grande problema, é que o acesso a tratamento das populações judiciais passa a ser relativamente reduzido. Quer dizer, muitas vezes porque se perspectiva uma coisa que é errónea cientificamente, que é, as pessoas pensam que há um risco alto de deixar os indivíduos em tratamento e não os punir com severidade e que o benefício do tratamento é baixo. parece que é exatamente o contrário. O benefício de tratamento é alto, não é altíssimo, mas é alto, e o risco não é tão elevado como isso, obviamente, adaptando ao crime em que está, não é? Por exemplo, os Estados Unidos é o exemplo mais simples, eles calculam no máximo 10%, normalmente das populações que poderiam beneficiar desse tratamento. Na França, por exemplo, só alguns países, a injunção terapêutica, que é uma medida que está na lei deles, a lei é de 70 já, a lei francesa, e continua em vigor, fala de injunção terapêutica, é um mecanismo essencialmente do Ministério Público de envio imediato para os serviços de saúde. Os estudos sobre isso são sempre muito críticos, no sentido em que há tribunais em França que aplicam, há outros que não, pura e simplesmente não aplicam medida nenhuma e fazem só medidas tradicionais. E, portanto, as pessoas que poderiam beneficiar, elas e a sociedade, por via dos benefícios que podemos colher daí, ficam fora desse esquema. Portugal, bem, nós temos previsões dessas, não precisávamos da lei da descriminalização para termos estas previsões. Os códigos têm previsões deste tipo e as leis das drogas também, pelo menos desde a lei de 1983. A questão que se pôs é que os tribunais, pura e simplesmente, e os procuradores, aplicaram muito pouco disto. Poderemos pensar porquê ou porquê não, mas o certo é que os dados dizem que, havendo algumas situações, com certeza alguns presentes que já tiveram situações dessas em mãos, utilizaram-nos, mas elas não são massivas, não, longe disso. Portanto, as opções têm e continuam a ser diferentes dessas. Aliás, quando se falou da descriminalização do consumo, foi esse um dos grandes argumentos utilizado, e bem, para modificar esta situação para os delitos de consumo. Mas faltam os de tráfico, os tráfico de menor gravidade, os furtos, os roubos e, eventualmente, outros crimes que possam ser aí postos em questão. Mesmo na questão da prisão, não é? Vão falar, com certeza, com maiores conhecimento hoje ainda sobre isso, os tratamentos e o acesso a tratamento na prisão, se tendo evoluído muito favoravelmente, continua a ser minoritário. Nós continuamos a ter alas ou pequenas áreas face a uma quantidade importante de dependentes que estão nas prisões e que precisam de cuidados. Já para não entrar em medidas de redução de riscos, que é outro assunto à parte. Desafios para terminar. Bem, eu parto do pressuposto que está comprovado, não por mim, mas está comprovado internacionalmente, que elas são efetivas e têm custo-benefício importante. Não sei se com certeza se poderá voltar a discutir isto durante todo o dia, mas eu tenho isso como adquirido. O que é importante, e que acho que é o grande desafio, e portanto a oportunidade de estar a falar com pessoas dos dois sistemas, é que é preciso aumentar estas medidas de natureza terapêutica no âmbito das várias fases dos processos judiciais. É que não há que ter medo de que, claro, obviamente, se o crime é tão grave que merece uma pena de prisão, pois com certeza que a pena de prisão pode ser decretada, mas depois não esquecer que na execução de pena é possível tratar pessoas no sistema prisional. Depois, o desafio mais para as pessoas da saúde é mantê-las em tratamento. Já passámos aquela fase em que o tratamento, quando os tipos não se portavam muito bem, deitavam-nos fora, para a rua. Não pode ser. Já se compreendeu que o mais importante é conseguir levar a fundo os tratamentos, porque são essas as pessoas que recuperam e que menos reincidem, querem em matéria de consumo de drogas, querem reincidência criminal. Finalmente, obviamente que isto passa por um trabalho de articulação importante entre sistema de justiça e sistema de saúde, que é o que está, que é o tema do dia, não é? E que tem muitas arestas a limar. Agradeço a atenção. Muito obrigado.
O facto de nos ter apresentado estes dados, que podem constituir uma base importante para a continuação da análise do nosso problema. Muito obrigado. E vou passar a palavra ao Dr. João Golão, Presidente do CICAD. Diretor-Geral.
Bom, eu... Está? Muito, muito bom dia a todos. Eu gostaria de começar por agradecer também o convite para aqui estar, agradeço à Cruz Vermelha, agradeço à, à Associação dos Ex-Deputados, na pessoa do Dr. Luís Barbosa. Queria cumprimentar todos os presentes, os companheiros de mesa. Permitam-me aqui um cumprimento especial ao Dr. Nuno Miguel, com quem me iniciei nestas lides já, não foi há 40 anos, mas foi há 20 e tal, e que me ajudou a desenvolver também um pensamento acerca destas matérias. É para mim e para muitos dos profissionais do SICAD ou dos profissionais que trabalham nesta área uma referência incontornável. Eu penso que o professor Jorge Quintas enunciou já aqui algumas das questões importantes que seguramente hoje ao longo do dia irão ser mais aprofundadas. Eu gostaria de fazer aqui algum enquadramento, enfim, de acordo com o tema que me foi distribuído, gostava de explanar um pouco aquilo que é a nossa visão acerca das questões dos comportamentos aditivos e das dependências. Dizemos que a exposição repetida ao consumo de substâncias psicoativas, isto parece estar intermitente, não, determina o risco acrescido de desenvolvimento da dependência, atualmente melhor designada por adição. O desenvolvimento do conhecimento e evidência científica vieram demonstrar que a adição é uma doença primária do cérebro, de evolução crónica, afetando os circuitos cerebrais de recompensa, motivação e memória. As alterações provocadas nestes circuitos são as responsáveis pelas manifestações biológicas, psicológicas e sociais típicas desta perturbação. De forma característica, estas traduzem-se pela incapacidade de a pessoa se manter abstinente, por limitações do controle dos comportamentos, por um desejo intenso de consumir, bem como pela diminuição da capacidade de reconhecer os seus problemas comportamentais e relacionais causados pelos consumos e ainda por uma alteração nas respostas emocionais. Sendo uma doença crónica, a sua evolução é marcada por ciclos de recaída e remissão. Sem tratamento adequado, a doença avança, resultando num aumento progressivo de problemas de saúde física e/ou mental, ou mesmo em morte prematura. Deve ainda referir-se que os comportamentos aditivos e as dependências aumentam significativamente o risco de desenvolvimento de outras doenças mentais ou físicas. A proporção de indivíduos com comportamentos aditivos ou dependência que apresentam comorbilidade física ou psíquica é muito elevada, o que determina que se tenham de estabelecer estratégias terapêuticas integradas para lidar com este fenómeno. Em termos de planificação, a planificação do tratamento deve ter em conta e ajustar-se às necessidades globais do utente, determinadas não só pelo grau de gravidade da perturbação, mas também pelas comorbilidades físicas e psíquicas que eventualmente possa apresentar. Assim, o tratamento pode decorrer em diferentes tipos de enquadramentos e estruturas, ambulatório, internamentos, centros de dia, recorrer a diferentes formas de intervenção e ter uma duração variável. Sendo uma doença crónica e sujeita a recaídas, as perturbações aditivas requerem frequentemente um processo de tratamento a longo prazo, envolvendo múltiplas valências e exigindo acompanhamento regular. Dentro deste contexto, as recaídas terão de ser entendidas, em termos de planificação do tratamento, como momentos críticos que sinalizam a necessidade de reajustamento da estratégia terapêutica às necessidades presentes do doente, em termos de valências a mobilizar e ou intensidade e frequência da intervenção. A acessibilidade ao tratamento para pessoas com comportamentos aditivos é igualmente um fator importante. Não só a natureza da perturbação implica uma forte ambivalência no que respeita ao envolvimento em tratamento, como a sua natureza crónica determina que quanto mais precocemente se inicia o tratamento, maiores sejam as possibilidades de sucesso. Por outro lado, as estruturas de tratamento devem adequar-se às características específicas dos diferentes subgrupos da população com comportamentos aditivos, atendendo às questões de género, fases do ciclo de vida, contextos sociais, substâncias e tipo de grau de perturbação, da perturbação aditiva. Sendo estes dados apoiados na evidência científica mais recente, é importante sublinhar que o modelo de tratamento desenvolvido em Portugal, nos serviços públicos do Ministério da Saúde, atendeu desde sempre à natureza complexa dos comportamentos aditivos, disponibilizando de forma integrada cuidados globais aos utentes que a eles recorriam. Este modelo de tratamento integrado, assente numa abordagem biopsicossocial, constitui o principal eixo da abordagem multidisciplinar dos comportamentos aditivos e dependências, em que os diferentes recursos terapêuticos se integram e articulam em momentos simultâneos ou sucessivos, de acordo com o diagnóstico, as necessidades e capacidades do utente e da família, ou envolventes, e ainda do seu prognóstico. As alterações determinadas pela nova Lei Orgânica do Ministério da Saúde, expressas no Decreto-Lei 124 de 2011, penso que conhecerão, portanto, correspondeu ao momento à decisão da extinção do IDT, a criação do SICAD e a passagem de responsabilidades pela intervenção no terreno para as administrações regionais de saúde. Estas alterações vieram reforçar aspectos fundamentais deste modelo. O alargamento da responsabilidade das respostas aos comportamentos aditivos e dependências aos cuidados de saúde primários permitiu aumentar a possibilidade de intervenção ao longo de todas as fases do ciclo de vida, reforçando a integração desta problemática nos cuidados de saúde e prestar à população em geral. Desta forma, o diagnóstico e intervenção precoce, bem como a possibilidade de referenciação de situações de maior gravidade para estruturas especializadas a partir das consultas de saúde familiar, vieram conferir uma maior abrangência de respostas, reforçando a sustentação e implementação deste modelo integrado. Assumindo-se nesta nova organização como a porta de entrada preferencial na rede de cuidados de saúde para os comportamentos aditivos, manteve-se, no entanto, a possibilidade e o acesso a esta se poder processar diretamente pelas estruturas de tratamento especializadas, aumentando-se assim a acessibilidade ao tratamento. Assim, as vias de acesso ao tratamento alargaram-se, envolvendo não só estruturas especializadas, mas também os cuidados de saúde primários. Nesta rede de referenciação, articulação, as diferentes unidades e serviços públicos e privados estão articulados de modo a poder responder de forma integrada à problemática global dos comportamentos aditivos. De acordo com o aí previsto, o acesso a tratamento poderá ocorrer de diferentes formas. Primeiro, por iniciativa própria, dirigindo-se ao seu centro de saúde, à unidade de saúde familiar, ou uma das estruturas especializadas em tratamentos de comportamentos aditivos da sua zona de residência. Segundo, por referenciação, a identificação da necessidade de avaliação e tratamento, uma situação relacionada com comportamentos aditivos, pode surgir a partir do contacto do cidadão com entidades e agentes sociais diversos, operando-se na área de saúde ou outras. Operando na área da saúde ou em outras. Refiram-se pela sua importância e pela originalidade que representam no sistema português, já referidas pelo professor Jorge Quintas, comissões para a dissuasão da toxicodependência. Podem ainda aceder por determinação judicial, no âmbito específico do que a lei penal portuguesa prevê, no que se refere às medidas alternativas à prisão para cidadãos condenados por consumo de substâncias ilícitas. A injunção para tratamento pode surgir na fase de decisão judicial, sobre a pena, na avaliação da liberdade condicional ou durante a execução da pena e pode determinar a inserção do cidadão em diferentes tipos de programa, em ambulatório ou em internamento. Passando às consequências para o tratamento e à sua avaliação, sustentada na evidência científica, a visão da adição como uma doença primária do cérebro de caráter crónico determina que a recuperação de uma perturbação aditiva seja um processo a longo prazo, requerendo frequentemente vários episódios de tratamento. A mera suspensão dos consumos, através da desabituação física ou outro meio, pode constituir o primeiro passo no tratamento, não sendo capaz, por si só, de determinar mudanças a longo prazo em termos de ganhos terapêuticos sustentados. Esta perspectiva permite igualmente enquadrar de forma mais adequada as questões de avaliação do tratamento. Tratando-se de uma doença crónica, a valorização em termos de ganhos sustentados em saúde, dos outcomes do seu tratamento, sofre necessariamente uma reformulação na qual são passíveis de valorização não só aquilo que antigamente se chamava a cura, entendida como um estado de abstinência permanente para toda a vida, mas também a gestão da evolução da própria doença. A natureza crónica da doença significa que as recaídas não só são possíveis, mas sim que são prováveis. Nesse sentido, pode ser interessante comparar a taxa de recorrência dos sintomas, o consumo, da adição com outras doenças somáticas crónicas, nas quais igualmente interferem fatores comportamentais, como a diabetes ou a hipertensão arterial. E podemos constatar pelos dados que, de facto, acaba por haver menos recidivas do que em algumas destas doenças crónicas como a hipertensão ou a asma. Estes fatores têm impacto na avaliação do tratamento. Assim, e ao contrário do que habitualmente se pensa, a recaída não é necessariamente um sinal de insucesso do tratamento. Antes, um tratamento bem sucedido para uma perturbação aditiva requer uma monitorização e acompanhamento contínuos, tal como acontece com outras doenças crónicas. Para a pessoa com perturbação aditiva, recaídas nos consumos não indicam necessariamente falhança do tratamento, mas antes constituem oportunidades para a redefinição de objetivos e estratégias terapêuticas em termos de modalidades e tipos de intervenção ou da intensidade destes. Neste sentido, poderá ser concebido como objetivo último do tratamento devolver a pessoa a um estado de estabilidade global em termos biopsicossociais, tanto quanto lhe permite o seu potencial biopsicossocial, permitindo-lhe um funcionamento o mais adequado possível a nível psicológico, relacional e social. Estudos de grande magnitude demonstram que os que entram em tratamento e aí permanecem pelo período necessário à luz das suas necessidades globais, em termos de saúde, diminuem ou mesmo param os consumos, diminuem as atividades delinquentes ou para delinquentes. No entanto, nem sempre estes resultados são possíveis. Dependem em larga medida da extensão e natureza dos problemas apresentados pela pessoa nas diferentes esferas, física, psíquica e social, da possibilidade de acederem a um tratamento que intervenha de forma integrada em todas as suas necessidades assistenciais. Importante para o tema subjacente deste seminário será a comparação dos resultados dos tratamentos voluntários com aqueles que são suscitados pela referenciação pelo sistema judicial. Como foi atrás referido, o professor Jorge Quintas também já falou, a referenciação por determinação social é possível no modelo português em diferentes momentos da aplicação da lei penal. Constituem estes, à partida, tratamentos entendíveis como não voluntários e igualmente poderiam suscitar dúvidas sobre a sua eficácia em comparação com tratamentos que se iniciam por iniciativa própria ou por outros mecanismos de referenciação. No entanto, quer dados provenientes de estudos em larga escala realizados nos Estados Unidos, quer de estudos clínicos em menor escala realizados nas estruturas de tratamento em Portugal, deixam entender que o tratamento não tem de ser voluntário para ser eficaz. Pessoas que entram em tratamento sob medidas judiciais ou parajudiciais apresentam globalmente outcomes tão positivos como aqueles que o fazem de forma voluntária. Os mesmos estudos demonstram antes que os fatores fundamentais para os melhores resultados em tratamento para pessoas sob medidas judiciais têm a ver com a integração entre o sistema judicial e o sistema de tratamento, permitindo aos profissionais de ambos trabalhar em articulação na planificação das intervenções. A possibilidade de, em ambiente prisional, as pessoas com perturbações aditivas poderem ter acesso ao mesmo tipo de modelo de intervenção de cuidados continuados e integrados vigente fora da prisão. No que decorre dos dois pontos anteriores, integração entre técnicos dos serviços prisionais e técnicos de tratamento, mais possibilidade de acesso a tratamento integrado em meio prisional, com a possibilidade de continuidade dos cuidados usufruídos durante o período de prisão após a libertação, através de um trabalho preparatório prévio com o cidadão detido e por uma referenciação adequada e bem planeada. Eu penso que este seminário é particularmente importante pelo lançamento de uma profunda reflexão em torno destes temas. Eu gostava apenas, e antes de concluir, de partilhar convosco alguns números e que têm a ver com, por um lado, dizer-vos que em termos de disponibilidade prevista, por exemplo, ao nível das comunidades terapêuticas, o Decreto-Lei 72/99 prevê a reserva por parte das comunidades terapêuticas licenciadas de existência de camas reservadas para utilização pelos tribunais ou por ordem judicial. Nos contratos de convenções ainda hoje vigentes com as comunidades terapêuticas celebrados pelo IDT, 10% das camas de cada comunidade terapêutica deverão ser disponibilizadas para utilização por ordem judicial. Isto significa mais ou menos 140 camas disponíveis no país. Dizer-vos ainda que em 2012... num universo de 2.051 condenações proferidas por crimes conexos com as drogas, foram enviados para recursos deste tipo 88 indivíduos, ou seja, 4,2%. Em 2011, de 2.404 condenações, foram enviadas 62 pessoas, 2,5%. Temos aqui uma margem de progressão muito grande. Penso que será fundamental que consigamos, de facto, aperfeiçoar este sistema. Mesmo para concluir, gostaria de partilhar também convosco alguma informação de conversas tidas com o Dr. Miguel Lago, com a Dra. Susana Gouveia, a propósito, enfim, daquilo que nos parece que é passível de ser aprofundado também. Nós discutimos o conceito da medida alternativa para o SICAD, em princípio, e penso que para todos nós, a medida alternativa à prisão destinada a toxicodependentes será, digamos, minoritária, uma vez que os toxicodependentes, entendidos apenas enquanto tal, são, sobretudo, avaliados nas comissões para a dissuasão da toxicodependência e encaminhados por sua iniciativa. Na avaliação e na possibilidade de remeter para o sistema de tratamento pessoas enfim, avaliadas pelos tribunais, é importante considerar o atraso nos processos judiciais, porque frequentemente acontece que o indivíduo, após processo terapêutico bem-sucedido, seja condenado e encarcerado por pequenos delitos relacionados com a condição de dependência prévia, deitando por terra todo o investimento e esforço terapêuticos, quer do próprio indivíduo, quer dos serviços sociossanitários com os quais tem estado em contacto. Já foi abordado a causalidade entre o consumo e a criminalidade, tem que ser analisada com cautela e caso a caso, porque o indivíduo consumidor fica vulnerável do ponto de vista financeiro, o que também o coloca na primeira linha da fragilidade social. Uma ideia lançada e que se calhar valerá a pena hoje ser aqui aprofundada ou num outro momento, é a necessidade de uma correta assessoria técnica aos magistrados, que poderia evitar muitas situações contraproducentes relativas a deficiências no encaminhamento para tratamento, que ocorrem frequentemente, comprometendo o bom funcionamento dos serviços e originando processos judiciais injustos contra profissionais de saúde. Ficava por aqui, queria dizer-vos que agradecer de facto esta iniciativa, insistir na pertinência da sua realização e de todo este projeto alternativo, que penso que poderá ter de facto impactos importantes na organização e na cooperação entre o sistema judicial e o sistema de saúde em Portugal. Dizer-vos também que Portugal, através do SICAD, está envolvido num outro projeto internacional, o COPOLAD. É um programa apoiado pela Comissão Europeia e de cooperação entre diversos Estados europeus e Estados da América Latina e do Caribe. E no âmbito desse programa vai também ser desenvolvido, está em fase de arranque, também a elaboração de um guia de boas práticas sobre o tratamento no que diz respeito apenas a alternativas à prisão. Portanto, isto é um tema que é merecedor, de facto, de um grande interesse por vários grupos e esperemos que seja possível, de facto, estabelecer uma intensa colaboração entre estes grupos e ter, de facto, que essa colaboração se venha a traduzir na melhoria e no aperfeiçoamento do nosso sistema. Muito obrigado a todos.
Eu agradeço ao Dr. João Golão também a contribuição que ele deu para o nosso debate e que eu acho que é muito complementar da contribuição que o professor Jorge Quintas deu antes, mas também porque eu não entendo a minha posição de moderador como um mero polícia sinaleiro nesta mesa, gostaria de contribuir com duas coisas, com dois elementos para o que já foi dito. Uma coisa é que, a propósito desta questão do tratamento coercivo e do tratamento voluntário, é que eu não vi ao longo da minha vida nenhum toxicodependente que se quisesse tratar, em que não houvesse um grande desejo de continuar a consumir e de, e de, no fundo, realmente não se tratar. E também nunca vi nenhum toxicodependente daqueles que dizem que não se quer tratar, em que não houvesse um desejo de se tratar. Ou seja, uma das características dos toxicodependentes é como que se estivessem divididos ao meio e em que metade deles quer se tratar e metade deles não se quer tratar. Daí esta questão da coercividade, muitas vezes, não ser uma verdadeira coercividade. Por outro lado, às vezes, quase que julgo também que há uma hipocrisia social à volta desta questão. Há estabelecimentos prisionais em que, neste momento, não há vagas para entrar no programa de metadona, que é o programa com mais indicação para o tratamento dos toxicodependentes que estão presos, da maior parte dos toxicodependentes que estão presos. Não é? E nós estamos aqui a discutir as vantagens da coercividade, quando nem àqueles que se querem tratar, muitas vezes damos oportunidades de tratar. Agora, passava a palavra ao Dr. Licínio Lima, Subdiretor-Geral da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito bom dia. Agradeço esta oportunidade, este convite. Felicito a Cruz Vermelha também por esta iniciativa. Ela representa, sobretudo, uma coisa para nós, é que é necessário nós dialogarmos uns com os outros. E o projeto que o Dr. Miguel Lago apresentou, e que está, como ele próprio disse, está a decorrer em dois locais, em dois EPs, Sintra e o EPL, aqui em Lisboa, isto resulta, de facto, de uma parceria. E nós somos vossos parceiros e vós nossos parceiros nesta caminhada que fazemos em encontrar, se calhar, não alternativas à prisão, mas alternativas ao tratamento penitenciário. Porque, neste caso concreto, nós estamos a falar de indivíduos que têm problemas de adição, mas também cometeram crimes. E se cometeram crimes, o Estado tem que tomar as medidas penais normais, consagradas na lei. Muitos deles têm, efetivamente, de ser retirados do convívio da comunidade durante algum tempo, porque a lei assim o exige e porque a sociedade também precisa ser protegida, correto? E, como tal, é natural que muitos destes indivíduos com problemas de toxicodependência tenham que ser presos, têm que ir para a cadeia algum tempo. Agora, mas isso não significa que, por estarem dentro de uma prisão, não tenham um tratamento adaptado às suas necessidades pessoais, às suas necessidades criminógenas. Por isso é que eu, depois de ouvir os meus colegas da mesa e a primeira intervenção, suscitou-me esta reflexão, de facto, que nós, se calhar, em vez de estarmos a pensar em medidas à prisão, porque as alternativas à prisão, porque isso, se calhar, levaria-nos para o âmbito do Código Penal, do Código de Processo Penal, para o Código de Execução de Penas, etc., etc., nós, se calhar, temos que pensar, porque se trata de indivíduos que cometeram crimes, temos que pensar, então, em alternativas ao tratamento penitenciário. E aí é que eu acho que a aposta nestas parcerias é fundamental. E o projeto que está a decorrer em Sintra e no EPL é um projeto que não retira o indivíduo, de facto, do circuito ou do perímetro do EP, mas está ali de uma maneira diferente, e está de uma maneira diferente que alia duas coisas fundamentais, que é a presença dos nossos técnicos no EP, porque eles é que são especialistas no tratamento penitenciário, juntamente com voluntários da Cruz Vermelha, que são pessoas da comunidade. Ou seja, juntam-se aqui duas realidades para enfrentar um problema, que é o nosso sistema penitenciário, com os nossos técnicos, os nossos guardas do dia-a-dia, e os voluntários da Cruz Vermelha, que são a comunidade que entra na prisão para nos ajudar a realizar devidamente o tratamento penitenciário. E por isso é que eu, quando me refiro que, se calhar, em vez de falarmos em alternativas à prisão, temos que falar antes, digo eu, em alternativas ao tratamento penitenciário. E este debate surge numa altura muito interessante, porque nós temos que pensar também numa outra realidade, que é esta. Mas, afinal, que tratamento penitenciário existe dentro ou no interior dos nossos 49 EPs, onde residem cerca de 14.300 pessoas? Esta é a questão, na minha opinião, é a primeira questão que a sociedade portuguesa tem de fazer. É que tratamento penitenciário nós estamos a realizar? Porque acho que não vale a pena voltarmos ao debate dos anos 70, em que nós dizíamos, ou que se perguntava, o que é que funciona? E a resposta era, nada funciona. Porquê? Porque as prisões não param de estar cheias e o crime não termina. Portanto, então, o que é que funciona? Nada funciona. Esta questão acho que está ultrapassada e nós sabemos que algumas coisas podem funcionar. E então, por isso mesmo, está na altura da sociedade portuguesa se questionar a sério sobre o tratamento penitenciário que fazemos em Portugal. Porquê? Uma razão simples. É que nós, até o ano passado, até 2012, ou até, isto começou em 2009, mas em 2012 é que se materializou em lei, tínhamos duas direções gerais voltadas para esta realidade. Tínhamos a Direção-Geral de Reinserção Social e tínhamos a Direção-Geral dos Serviços Prisionais. Agora, nós só temos uma Direção-Geral, que é a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Agora, eu ainda não vi, sinceramente, muita preocupação à volta desta temática e fazendo questionar, levantando-se a questão, afinal, o que é que mudou? O que é que mudou com esta fusão? Há um melhor tratamento penitenciário depois desta fusão? Ou não? Eu recordo que o nosso diretor-geral, o Dr. Rui Sá Gomes, foi há muito poucos dias chamado esta casa, à primeira comissão, e ninguém levantou a questão do tratamento penitenciário. Só se levantou a questão de quantos guardas prisionais são necessários a mais no sistema. Se há perigo de fuga ou se não há perigo de fuga, mas sobre o tratamento penitenciário, sobre aquilo que nós fazemos, sobre aquilo, o modo como nós trabalhamos o recluso, como caminhamos com ele no dia-a-dia, eu não vi os nossos deputados levantarem essa questão. Não vi. Eu peço desculpa que eu depois corte-me, se faz favor. Porque eu tenho
interesses...
Tá bom, obrigado. E agora eu queria então, porque a seguir estou aqui os meus dois colegas também que são da Direção-Geral, que vão especificar um bocadinho melhor como é que nós trabalhamos a questão da toxicodependência. Eu, enfim, como dirigente, vou então levantar aqui algumas questões para que os senhores, as senhoras, não deixem cair o debate, sobretudo a partir desta experiência que está a ser aqui apresentada de parceria entre a Cruz Vermelha e nós, a Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Portanto, a realização deste seminário surge numa altura em que o sistema penitenciário em Portugal se reposiciona perante aqueles a quem tem de servir e se requestiona quanto ao seu modus operandi. Este reposicionamento advém da fusão que se consolida pouco e pouco entre a ex-Direção-Geral de Reinserção Social e a ex-Direção-Geral de Serviços Prisionais. São duas culturas diferentes, mas complementares. Aliás, tem sentido que coexistam e se centrem num objetivo comum, que é a reabilitação e a reinserção social dos indivíduos que cometem crimes, privados ou não de liberdade. Ambas as culturas proclamam bem alto o valor da inclusão. Ambas consideram a exclusão a pior das mortes. Acreditam ambas, na senda de Bertolt Brecht, que todo ser humano é muito maior que a soma dos seus erros e que, como tal, toda e qualquer prisão em Portugal é, deve ser, um espaço de humanização por excelência. Estas duas culturas que agora se fundem acreditam profundamente que qualquer pessoa vale a pena. E eu gosto particularmente de quem gosta de pessoas. Dizia eu que estas duas culturas profissionais reposicionam-se. É que antes cabia aos técnicos colocados intramuros, chamados técnicos de reeducação, tratar de recluso atrás das grades, ou seja, cabia-lhes preocupar-se com o chamado tratamento penitenciário, que inclui ofertas de atividades no âmbito do ensino escolar, do básico ao universitário, formação profissional, atividades laborais, culturais, cuidados de saúde, de desporto, etc. Seguindo os princípios e as orientações contidas em regras e recomendações oriundas do Conselho da Europa e das Nações Unidas, o novo Código de Execução de Penas e Medidas Privativas de Liberdade, aprovado pela Lei 115/2009, de 12 de outubro, enquadra o tratamento penitenciário num conjunto de atividades e programas de reinserção social que visam a preparação do recluso para a liberdade. Esse tratamento está integrado no capítulo que define o estatuto jurídico do recluso, onde é claramente afirmado que a execução das penas e medidas privativas de liberdade garante ao recluso o direito a participar nessas atividades. Eu diria que estas atividades ocupam 75% do tempo dos técnicos de reeducação que pertenciam à extinta DGSP, Direção-Geral de Serviços Prisionais. Agora, aos outros, os técnicos colocados extramuros da antiga Direção-Geral de Reinserção Social, cabe-lhes a parte da reinserção social. É o olhar sobre a realidade sociocultural do indivíduo recluso que pertence à comunidade, embora dela retirado temporariamente. Mas quem decide uma liberdade condicional, uma saída jurisdicional chamada saída precária, ou uma adaptação à liberdade condicional, ou uma saída em liberdade a meio da pena, é o Tribunal de Execução de Penas. E não há uma decisão sem a visão do técnico superior de reinserção social, que a plasma em relatório, chamado o relatório social. Cabe a este técnico informar o Tribunal sobre as condições socioeconómicas do recluso, o contexto sociocultural que o envolve, para que a decisão seja minimamente fundamentada, assegurando-se as condições de saída. Esses técnicos elaboram também os relatórios pré-sentenciais para os arguídos que se encontram em regime de prisão preventiva. Bom, mas hoje as prisões estão ocupadas por cerca de 14.300 indivíduos, incluindo os preventivos. Os técnicos superiores de reinserção social são cerca de 360. Se estes estivessem dedicados apenas ao acompanhamento de quem está privado de liberdade, o rácio seria ótimo. Daria uns 40 reclusos para cada técnico. Seria mesmo bom. Porém, estes 360 técnicos de reinserção social têm a seu cargo outros 25 mil indivíduos que, condenados ou com o processo provisoriamente suspenso, cumprem medidas de trabalho a favor da comunidade. E acompanha outros arguídos que aguardam julgamento em liberdade, para quem é também necessário fazer relatórios sociais pré-sentenciais para julgamento e outros atos de assessoria técnica à tomada de decisão judicial. Assim, os cerca de 360 técnicos superiores de reinserção social em 2013 receberam 77.555 pedidos de relatórios e audições, envolvendo 58.576 pessoas. Cerca de 24% destas pessoas foi alvo de mais de um pedido de relatório. A média de pedidos de relatórios por pessoa foi de 1.33. Ou seja, a cada técnico superior de reinserção social elaborou, em média, 240 relatórios em 2013. Talvez tenha sido mais. Nos EPs, existem cerca de 170 técnicos superiores de reeducação. Sendo os reclusos 14.300, mais ou menos, o rácio ronda os 81 reclusos por técnico. Os guardas prisionais são cerca de 4.300, o que dá um rácio de 1 para 3 reclusos. Os 170 técnicos superiores de reeducação, para além das atividades escolares, de formação profissional, de todo o tratamento penitenciário, têm também de elaborar relatórios para ajudar o TEP a tomar decisões sobre os reclusos, nomeadamente as saídas em liberdade, ou jurisdicionais, ou seja, o tempo dos técnicos superiores de reeducação é quase todo o gasto a gerir atividades e ouvir os reclusos com vista à elaboração dos relatórios pedidos pelo TEP. Somando tudo, os 360 técnicos de reinserção social são, sobretudo, assessores dos tribunais. Os 170 técnicos superiores de reeducação são gestores de atividades e também assessores dos tribunais. Fica a faltar qualquer coisa. Em minha opinião, aos técnicos superiores de reação social falta tempo para perceber se aquele que, condenado pelo tribunal, realiza trabalho a favor da comunidade, conseguiu mudar os seus horizontes e não volta a cometer o mesmo erro. Com tantos relatórios pedidos pelo tribunal, os técnicos superiores de reação social ficam também sem tempo para perceber se o recluso, sobre quem elaborou vários relatórios sociais, conseguiu voltar livre à comunidade sem o perigo da reincidência. Não há tempo para perceber se se cumpriu o fim para que estão criadas as penas. Aos técnicos superiores de reeducação, preocupados com as atividades de ocupação diária dos reclusos, falta-lhes talvez tempo para se concentrarem nas necessidades criminógenas dos próprios reclusos. Um recluso que entra na prisão com o primeiro ciclo do ensino básico pode voltar à comunidade com o terceiro ciclo já completo, se aproveitar bem o tempo. Há quem saia com um curso de informática, de serralharia, de carpintaria e até agricultores formados. Mas, embora apetrechados com competências que a formação profissional lhes proporciona, saem na mesma criminosos, tal como entraram. Pior, saem os criminosos mais refinados. Porquê? Deu-se-lhes formação profissional, deu-se-lhes um curso básico, mas não se lhes deu a oportunidade de mudar de visão de si e dos outros. Deu-se-lhes trabalho, que até lhes permitiu ganhar uns euros para o tabaquito, para as lâminas de barbear, e até alguns guardam esse dinheiro para o entregarem às famílias que cá fora passam dificuldades. Mas saem sem que tivessem sido trabalhadas as suas necessidades criminógenas que lhes inspirassem modelos de mudança. Trabalho sim, formação escolar sim, mas tudo isto tem de ser complementado, digo eu, por programas psicoeducacionais que concorram para a transformação da pessoa. Caso contrário, a reincidência continuará a ser a grande vencedora. E neste âmbito, nós precisamos, nós, Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nós precisamos da academia, precisamos dos investigadores, precisamos da saúde, precisamos de quem nos ajuda a agir com saber científico, com conhecimento, ajudando-nos a levar a sério o tratamento penitenciário. A academia tem de nos ajudar a criar programas psicoeducacionais e tem de estar connosco nas prisões e no trabalho a favor da comunidade para que se cumpra o princípio que a nossa ação visa, a mudança da pessoa e a sua reinserção social efetiva. Eu vou recordar só aqui um pequeno pormenor, que é o seguinte. Há pouco tempo, há relativamente pouco tempo, nós apresentámos um projeto, realizámos um projeto com a Universidade de Coimbra, realizado com jovens, com nossos jovens, com os jovens que cometeram atos qualificados como crimes pela lei e que nós acompanhámos, quer em sentido educativo, quer aqueles que estão não, com medidas não privativas de liberdade, mas que estão acompanhados por nós. E chegámos à conclusão, acompanhámos cerca de 300, e chegámos à conclusão de que 92% sofre de uma ou mais perturbação ao nível da saúde mental. Ou seja, só que, na verdade, nós e a saúde, neste âmbito, estamos muito longe uns dos outros, muito de costas voltadas. E nós, obviamente, nós podemos prendê-los, mas a saúde pode tratá-los. Eles podem sair de nós, do nosso seio, se calhar melhores, se entre nós e a saúde houvesse uma articulação mais, enfim, mais forte. Nós precisamos de técnicos de reabilitação e de reinserção dentro e fora das prisões para podermos combater a reincidência. Importa olhar o tratamento penitenciário fora ou dentro das prisões como luta contra a criminalidade. Isto também é um debate que tem que entrar definitivamente na sociedade portuguesa. Os polícias só vão atrás dos ladrões ou dos criminosos. Nós já os temos connosco. E nós, se os trabalharmos bem, se estivermos com eles, eles podem sair, se lhes conseguirmos mudar as suas crenças, as suas maneiras de ver a vida, eles podem sair não criminosos e não voltam a cometer o crime.
porque senão, se isso não acontecer, eles voltam para a rua e voltam os polícias atrás deles e voltamos nós a recolhê-los e andar assim numa roda. Ocupar um indivíduo na prisão é importante. Sem dúvida. O trabalho a favor da comunidade é também importante para a tomada de consciência do peso do erro. Mas mais importante que tudo isto é trabalhar o indivíduo por dentro, ajudando-o a mudar as suas crenças, a sua hierarquia de valores, o seu olhar sobre o mundo. Isto é possível por duas vias. Por um lado, através das parcerias entre a Justiça e a sociedade civil, como esta entre a Direção-Geral de Reinserção Profissional e a Cruz Vermelha. Aqui há dias, um EP contactou os serviços centrais, dizendo-nos que tinha um problema muito sério. Eu, desloquei-me lá com os nossos técnicos, desloquei-me lá ao EP, fizemos o levantamento do problema e chegámos à conclusão, entre todos, que se calhar não deveríamos ser só nós a resolver o problema. Tínhamos que chamar aqueles que trabalham connosco, os voluntários, aqueles que até já conhecem os reclusos e que vão lá fazendo várias atividades. Mas se calhar, agora, aquilo é um problema sério que está ali a acontecer. Epá, vamos chamar a sociedade civil para nos ajudar. E chamamos e levantamos o problema exatamente aos voluntários da Cruz Vermelha. E é interessante que eles acolheram a ideia. Já nos reunimos, já está decidido que os nossos técnicos vão dar formação específica a esses voluntários, e esses voluntários já se pontificaram para eles próprios ministrarem programas psicoeducacionais, enfim, de baixa tensão, obviamente, que não podem ser muito complexos, mas serem eles próprios a aplicar os programas dentro do EP. Ou seja, esta envolvência é muito importante. É muito importante porque o recluso, embora esteja bem com, lide bem com os nossos técnicos, obviamente que são pessoas muito experientes nesta questão, mas os nossos técnicos também são pessoas que têm autoridade sobre eles, não é? E depois até podem emitir opiniões sobre eles na altura dos conselhos técnicos, etc. Ou seja, a relação pode não ser totalmente sincera ou totalmente aberta. Pode haver algumas restrições, limitações aí. E com um voluntário em quem o recluso não deve nada, não tem que prestar contas de nada, se calhar haverá uma maior abertura. Ou seja, e para certos programas psicoeducacionais, se calhar não precisam ser os nossos técnicos a ministrá-los. Podem ser voluntários, em que lhes permite, se calhar, uma muito maior abertura ao recluso e, se calhar, uma maior eficácia na aplicação desse programa. Por isso, por um lado, nós temos que ir por estas parcerias com a sociedade civil. Já vou terminar. Portanto, por outro lado, é também chamando a academia, chamando os investigadores, que façam investigação sobre o tratamento penitenciário, que não façam só investigação sobre o crime ou o modus operandi do crime, façam investigação sobre como é que se faz o tratamento penitenciário. Estes técnicos superiores, colocados ao serviço dos reclusos, e peço desculpa, agora, na Direção-Geral de Reinserção Social, Direção-Geral de Reinserção de Serviços Prisionais, vamos iniciar uma experiência piloto em 3 EPs, exatamente com a fusão das equipas, porque agora só temos uma Direção-Geral que reúne a ex-DGRS e a DGSP, ex-DGSP. Agora temos uma só Direção-Geral, então o que é que nós vamos fazer? Vamos realizar experiências em EPs com as equipas técnicos superiores de reeducação e técnicos superiores de reeducação social juntos. Portanto, vamos iniciar experiências em que as equipas vão estar fundidas, vão estar juntas, unidas. Os mesmos técnicos que recebem o recluso na prisão vão ser os mesmos que o acompanham durante todo o tempo de reclusão, que programam o tratamento penitenciário e estudam as condições exteriores que possibilitem uma positiva reinserção social com determinado tempo da pena. acompanhando, inclusive, o tempo de liberdade condicional, assegurando-se que a reincidência será pouco provável. Ou seja, deixa de haver uma equipa de reinserção social e outra de reeducação para passar a haver uma única equipa de reabilitação e reinserção. Vai passar a existir um dossiê único de recluso, um só relatório para o TEP. Vamos ganhar na qualidade do tratamento penitenciário e vamos ganhar também em recursos humanos. Estes técnicos superiores colocados ao serviço dos reclusos vão dedicar-se exclusivamente a trabalhar o projeto individual de readaptação, chamado PIR, fazendo conjugar as necessidades de ocupação do indivíduo de âmbito formativo com as necessidades criminógenas que lhes proporciona a liberdade de ser. Eu diria que sem um trabalho centrado no indivíduo como um todo, os reclusos chegam ao fim da pena e saem em liberdade sem estarem verdadeiramente livres. E depois reincidem. Qual é a taxa de reincidência em Portugal? Eu só sei que é elevada. Vamos começar a estudá-la. Já começámos no âmbito juvenil e vamos, em breve, alargar o estudo às prisões com a ajuda de uma universidade. Estes técnicos deixam de gerir atividades relacionadas com a escola, a formação profissional, o desporto. Para este tipo de trabalho, de gestão de atividades, não precisamos de técnicos superiores. Bastam que sejam técnicos profissionais de reinserção social, cuja carreira já existe no seio da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Profissionais. Ou seja, nas prisões teremos os técnicos gestores do caso, centrados no PIR, e os técnicos gestores de atividades, todos estes apoiados pelos centros de competência existentes nos serviços centrais. Estamos a caminhar para que a nossa atividade seja cada vez mais centrada no indivíduo e seja menos carcereira e mais libertadora. Nós precisamos uns dos outros. No que toca ao cumprimento de penas e medidas, eu vejo que a sociedade deixou de olhar para além das grades. Desinteressou-se da vida além muros. A pastoral penitenciária da Igreja Católica quase não se vê nas prisões. As misericórdias que têm inscrito no seu compromisso visitar os presos também se demitiram. A Academia Portuguesa está pouco interessada. As empresas ainda não perceberam ou não querem perceber as potencialidades do mundo penitenciário. O Estado tem apostado mais na segurança do que na reabilitação e na reinserção. Veja-se, por exemplo, a diferença de rácio dos guardas em relação aos técnicos. Os voluntários da boa vontade são cada vez mais só aqueles que concorrem a programas financiados. Entretanto, cerca de 70% dos reclusos tomam medicação para dormir. Está na hora de voltarmos o olhar para dentro dos muros para que eles se derrubem e cada prisão seja, de facto, um projeto de liberdade. Há que dignificar o homem, não permitindo a perpetuação dos seus erros. Obrigado.
Ao Dr. Licínio Lima, a sua participação, que me pareceu que foi muito interessante e revelando-nos algumas das dificuldades com que as pessoas se debatem dentro das prisões, que assim, e que nos mostram como haverá, de facto, muitas coisas a mudar para conseguir a reabilitação dos presos e, especificamente, também dos toxicodependentes presos. Ia passar a palavra à doutora Manuela Caseiro, que vai falar do trabalho desenvolvido pela Direção-Geral na execução das penas e medidas aplicadas a toxicodependentes.
Bom dia. Cumprimento todos os presentes e agradeço a possibilidade de participar neste seminário e partilhar os modelos de trabalho utilizados pelas equipas de reinserção social, sabendo nós que parte da população visada será comum aos serviços que intervêm junto à população toxicodependente. Começarei por fazer uma breve apresentação da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, quer no que se refere à sua organização e funcionamento, bem como no que se refere a algumas das áreas de trabalho. A minha apresentação vai centrar-se essencialmente no modelo e metodologias de intervenção de suporte à atividade das equipas de reinserção social, na execução de penas e medidas na comunidade e nas respostas que hoje se materializam nas atividades estruturadas e programas. O Sr. Subdiretor-Geral, Dr. Licínio, já falou da fusão. Vou só falar um bocadinho da missão da Direção-Geral e Reinserção dos Serviços Prisionais. É hoje o resultado da fusão dos dois serviços, de reinserção social e dos serviços prisionais, aconteceu em 2012, cuja missão é o desenvolvimento das políticas de prevenção criminal, de execução das penas e medidas de reinserção social e a gestão articulada e complementar dos sistemas tutelar educativo e prisional, assegurando condições compatíveis com a dignidade humana e contribuindo para a defesa da ordem e da paz social. A orientação estratégica deste organismo na execução das penas e medidas assenta em quatro aspectos fundamentais: a prevenção da reincidência. A prevenção da reincidência e promoção de comportamentos pró-sociais, o investimento na diminuição dos fatores de risco, valorização dos fatores de proteção, a diferenciação da intervenção segundo necessidades de intervenção e a implementação de respostas para necessidades criminógenas específicas através de programas e atividades estruturadas. Os serviços têm implementação nacional, respondendo à necessidade de estabelecer relações de proximidade não só com o cidadão, que cometeu um ou mais crimes, mas também com todas as outras entidades públicas ou privadas que partilham com os serviços da justiça a responsabilidade de inserir ou reinserir socialmente o indivíduo. Os serviços desconcentrados da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais são compostos por 3 delegações regionais de reinserção que integram 48 equipas de reinserção social distribuídas pelo Norte, Centro e Sul e Ilhas, 49 estabelecimentos prisionais distinguidos por 4 níveis diferentes de segurança, 10 equipas de vigilância eletrónica e 6 centros educativos distribuídos pelo continente para jovens no âmbito da lei tutelar educativa. Realçam-se 3 objetivos principais da Direção-Geral da Reinserção e Serviços Prisionais, que consistem na contribuição deste serviço para a prevenção da reincidência, para a reinserção social dos condenados e para a segurança da comunidade. Neste sentido, a finalidade das penas e medidas de segurança visam, por um lado, a proteção dos bens jurídicos, é a prevenção geral, e, por outro lado, a reintegração do indivíduo na sociedade, a prevenção especial. Temos 5 áreas nucleares de intervenção: a produção de relatórios para apoio à tomada de decisão judicial, a execução de penas e medidas na comunidade, a execução de penas e medidas com recurso a meios de vigilância eletrónica, a execução de penas e medidas privativas da liberdade e a execução de medidas tutelares educativas. A assessoria técnica aos tribunais consiste numa avaliação que promova a adequação da reação penal através da identificação dos fatores de risco e de proteção do indivíduo e do seu enquadramento social, bem como das necessidades de reinserção social do mesmo e dos seus fatores de responsividade. Esta será a mais-valia nos relatórios sociais elaborados para os tribunais na fase pré-sentencial. A intervenção da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais, sobretudo na execução das penas, tem subjacente a promoção dos direitos humanos, a crença na capacidade da mudança do ser humano e a importância da reinserção social, enquanto processo de socialização ou de ressocialização do indivíduo, processo de construção de um projeto de vida integrado e sustentado, encarando a família e a comunidade como aliados ativos em todo o processo, constituindo as penas privativas da liberdade 1/3 da atividade da Direção-Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais, os restantes 2/3 são preenchidos pelas áreas de reinserção social, a nível da assessoria técnica para apoio à tomada de decisão judicial e da execução de penas e medidas na comunidade. Na intervenção na execução de penas e medidas na comunidade, predominantemente aplicadas pelo Tribunal, as equipas de reinserção social realizam ações de apoio e ações de controlo do condenado que visam promover a sua mudança individual e a sua inserção na sociedade, recorrendo a instituições públicas e privadas da comunidade no sentido de dar resposta às necessidades de reinserção de cada um, previamente identificadas, nomeadamente nas áreas do emprego, da formação profissional, da segurança social, da saúde e formação escolar. A Direção-Geral tem então estabelecido protocolos com instituições da comunidade, enquanto entidades parceiras na execução das medidas e de execução na comunidade, promovendo assim as respostas às necessidades de reinserção de cada condenado. Formalizou ainda protocolos com instituições da comunidade que se constituem como entidades beneficiárias de trabalho, sendo a Cruz Vermelha um exemplo a nível nacional, que integram os condenados e proporcionam a execução das medidas de trabalho a favor da comunidade, desta forma, garantindo a abrangência e transversalidade dos recursos, institucionais e não institucionais, da reinserção nas várias áreas da vida do cidadão, pretende-se facilitar o desenvolvimento dos seus projetos de vida, a orientação para o resultado no domínio da prevenção dos comportamentos delinquentes e a capacitação da pessoa para exercer em plenitude o seu direito à cidadania. Para dar uma ideia do nosso universo de intervenção, o gráfico superior da esquerda evidencia a atividade das equipas de reinserção social em 2013, maioritariamente do género masculino, que se encontravam na comunidade a quando da nossa intervenção, sendo 95% dos quais no âmbito penal, que por estarem indiciados, acusados ou condenados por qualquer facto ilícito, entraram em contacto com o nosso serviço a pedido dos tribunais ou do Ministério Público. Através do gráfico superior da direita, verificamos que o número de pedidos no âmbito penal quase duplicou de 2009 até hoje, sendo 66% de pedidos relativos a relatórios e audições e 34% relativos a medidas de execução na comunidade. No diapositivo de baixo, distinguem-se as penas e medidas de execução na comunidade nos últimos 4 anos, verificando-se que, em 2013, 24,7% dos pedidos foram relativos à suspensão provisória do processo, 31,8% de trabalho a favor da comunidade, 32,2% em suspensões de execução de pena, 6,9% em liberdade condicional e os restantes pedidos enquadram-se em medidas menos aplicadas, como é o caso das medidas de segurança relativas a inimputáveis. Destacaria que o trabalho comunitário tem tido uma significativa projeção, sobretudo a partir de 2011, nomeadamente como injunção na suspensão provisória do processo, sabendo-se que a modalidade mais requerida é a substituição da multa por trabalho. No entanto, os números de que dispomos, no que respeita à intervenção das equipas de reinserção social em penas e medidas aplicadas no âmbito do Decreto-Lei 1593, destinadas a arguidos toxicodependentes, é pouco significativa se considerarmos a dimensão da nossa intervenção em 2013. Contudo, queremos realçar que muitos dos arguidos ou condenados alvo da intervenção das equipas de reinserção social têm problemática de toxicodependência, pelo que a nossa intervenção enquadra os fatores de risco que advêm nestes casos, O modelo RNR, resultante dos 3 princípios centrais, risco, necessidades e responsividade, é atualmente o suporte teórico da intervenção das equipas de reinserção social. Este modelo surge do trabalho conjunto entre académicos e serviços congêneres do nosso noutros países, nomeadamente canadianos, que delinearam nos últimos anos um conjunto de princípios orientadores da intervenção dos profissionais orientados para as boas práticas, no sentido da redução da reincidência dos condenados. Assim, o princípio de risco diz-nos que o nível de intervenção, supervisão, deve ser proporcional ao nível de risco do condenado. O princípio das necessidades indica que a intervenção deve dirigir-se à redução das necessidades criminógenas específicas do indivíduo e ou à promoção dos fatores de proteção que o mesmo apresenta. O princípio da responsividade pressupõe uma intervenção adequada à capacidade de resposta do indivíduo, seguindo procedimentos adaptados às características e competências deste. Por exemplo, o estilo de aprendizagem, fatores demográficos, culturais e outros. Seguindo as orientações dos princípios deste modelo, a avaliação apresenta-se como um elemento-chave imprescindível, nomeadamente a avaliação dos níveis de risco de incidência de cada arguido ou condenado, dos seus fatores de risco dinâmicos, necessidades criminógenas e dos restantes fatores que podem contribuir para a mudança do indivíduo. Neste sentido, os técnicos utilizam um instrumento de avaliação desenhado em torno deste modelo, o inventário LSCMI, que facilita a recolha e sistematização da informação necessária ao planeamento e gestão do caso, de acordo com as necessidades de intervenção identificadas e com o nível de supervisão-controlo proporcional à atenuação ou superação dos fatores criminógenos. O inventário tem 11 secções, destinando-se as últimas 3 ao planeamento da intervenção. Na avaliação das necessidades criminógenas, importa encontrar os principais fatores de risco na análise do comportamento criminal e como estão associados a esse comportamento. É assim possível agrupar as covariáveis de comportamento criminal em função da força da sua covariação. Por exemplo, relativamente à história dos comportamentos antissociais, importa avaliar quanto ao envolvimento precoce e contínuo numa quantidade e variedade de atos antissociais e numa variedade de contextos. Quanto ao padrão de personalidade antissocial, importa perceber as questões relacionadas com a busca de sensações e prazer, com o fraco autocontrolo e a agressividade, a nível das cognições antissociais. Procuramos perceber atitudes, valores, crenças e racionalizações que justifiquem o crime, o ressentimento e a provocação. Procuramos ainda informações relativas aos seus pais, se estes têm comportamento antissocial e criminal, se o condenado tem apoio imediato para o crime. São ainda fatores de risco os baixos níveis de cuidado familiar e a fraca monitorização e supervisão, por parte destes, os baixos níveis de desempenho e satisfação com a escola e ou com o trabalho, e ainda o baixo nível de envolvimento e satisfação em atividades de lazer estruturadas e abuso de álcool e ou de droga. Este quadro apresenta um exercício de avaliação de um arguido ou um condenado com problemática de toxicodependência, tendo como suporte teórico o modelo RNR de que estive a falar e utilizando o inventário LSCMI para a avaliação. Avaliamos o indivíduo a 3 níveis, pessoal, sociofamiliar e comunitário, considerando 2 áreas principais em cada um destes níveis, registando em cada área os vários fatores de risco e de proteção encontrados. Se este arguido que, arguido ou condenado, se já é condenado, já foi condenado e, portanto, já vai haver uma intervenção das equipas de reinserção social junto dele. Se ele não estava condenado e vier a ser condenado, teríamos também de planear a intervenção junto desse arguido. Então, após a avaliação anterior, caso o indivíduo se encontre condenado, elaboramos o seu plano de reinserção social, representando neste quadro, que consiste no planeamento da intervenção adequada ao mesmo, de acordo com o nível de controlo, supervisão, determinado através da ponderação dos fatores de risco e de proteção identificados no condenado. Escolhem-se as necessidades de intervenção criminógenas mais significativas, determinadas a partir dos fatores de risco dinâmicos encontrados, nos quais é possível intervir. Destacam-se os objetivos que se pretende atingir, com a concordância do próprio, dirigidos à redução das suas necessidades criminógenas específicas e ou à promoção dos seus fatores de proteção, com ações adequadas à capacidade de resposta do indivíduo, seguindo procedimentos adaptados às características e competências do mesmo. Continuando no exemplo mencionado, o técnico de reinserção social, no decurso da intervenção, para além de entrevistar o condenado com a regularidade adequada ao nível de risco considerado, por forma a trabalhar com este as questões da motivação para a alteração do comportamento, contacta familiares e pessoas significativas para o condenado, procurando implicá-las neste processo de mudança do condenado. Solicita ainda informações periódicas aos órgãos de polícia criminal da zona de residência e articula com as entidades públicas e privadas implicadas nas necessidades de reinserção identificadas no condenado. Neste caso concreto, uma das entidades será a equipa de tratamento da sua zona de residência e ainda com associações desportivas e centros de formação profissional da sua área de residência. Assim, durante a execução das penas na comunidade, distinguem-se 4 momentos na intervenção do técnico de reinserção social: a avaliação inicial, a classificação e planificação, a monitorização e a avaliação dos resultados. Os 2 últimos momentos mantêm-se ao longo do acompanhamento e permitem ao técnico ponderar a evolução do condenado, reajustando a intervenção, se for o caso, e reportar ao tribunal sobre o cumprimento ou incumprimento das obrigações determinadas por sentença ou acórdão, ou os objetivos que constam do plano de reinserção social homologado pelo tribunal. Por fim, em jeito de divulgação, apresento com este diapositivo 6 atividades estruturadas, destinadas a pessoas indiciadas pela prática de factos de menor gravidade, em que é possível a suspensão provisória do processo. Estas respostas foram criadas pelos nossos serviços para direcionar a intervenção em função dos crimes e problemáticas mais frequentes na população com quem trabalhamos. Entre estas, destaco a adição 100, que se destina a arguídos, relativamente aos quais se avalia que o comportamento aditivo constitui um significativo fator de risco de reincidência. Aqui, a intervenção das equipas de reinserção social consiste em encaminhar o arguído para o serviço especializado ou vocacionado para a avaliação e o tratamento da toxicodependência e, posteriormente, articular com este serviço por forma a confirmar a adesão do arguído ao tratamento e garantir que o mesmo faz prova disso junto do Ministério Público. Paralelamente, a Direção-Geral de Reinserção Social, em parceria com instituições académicas, tem vindo a desenvolver programas para dar resposta às necessidades de reinserção de condenados, tendo em conta as características do indivíduo e o contexto dos factos praticados, como é o exemplo do programa STOP, Responsabilidade e Segurança, destinado a indivíduos punidos pelo crime de condução de veículo em estado de embriaguez, e o programa para agressores de violência doméstica, PAVD. Agradeço a vossa atenção e passo a palavra ao meu colega.
Muito obrigado à doutora Manuela Caseiro pela forma sistematizada como nos apresentou o trabalho que pretende ser executado para a reinserção dos toxicodependentes. E passo agora a palavra ao doutor Jorge Monteiro.
Obrigado,
doutor. Pedindo que...
Peço desculpa.
1/4 de hora.
Sim, senhor. Bom, então, dando continuidade à exposição da minha colega, que fez de uma forma muito compreensiva a descrição das medidas alternativas à prisão e, portanto, das medidas menos gravosas, ou uma das medidas menos gravosas previstas no ordenamento jurídico português, passamos então à medida mais gravosa, aquela que, de facto, priva as pessoas da liberdade. E esta medida aparece, obviamente, após ponderação de um conjunto de critérios e de fatores, desde logo o valor jurídico violado, a reação, a moldura da reação penal respectiva e adequada a essa violação, mas também às características do próprio agente do crime, designadamente as suas características pessoais, mesmo do ponto de vista dos riscos e das necessidades criminógenas. E quando, perante a ponderação de todos estes fatores, se afigura um caso de elevado risco ou de elevada necessidade, então a medida é também de elevada intensidade e, por isso, de privação de liberdade. Só para me organizar a mim próprio em termos de ideias, eu tentei resumir esta última parte da nossa intervenção em 5 ou 6 pontos, que forçosamente serão abordados de uma forma muito sucinta e peço desde já desculpa se algum dos temas não for tratado com o rigor que merece. Bom, O percurso, a execução de uma pena de prisão, muitas vezes temos esta simbologia de que é um percurso, é uma corrida, sempre em direção à libertação, até porque nós sabemos que há dois momentos importantes, um da entrada e o outro da saída, porque, como todos sabemos, não existe pena de prisão perpétua em Portugal e, portanto, o momento da saída é sempre um marco previsível. De qualquer das formas, para que esta saída seja uma saída duradoura e sem cometimento de novos crimes, há um conjunto de marcos que são importantes neste percurso. Obviamente, este percurso nem sempre é tão linear como a imagem o faz pressupor, em especial no caso dos reclusos toxicodependentes, que, como sabemos, é um percurso feito de recuos e avanços, designadamente sempre que há recaídas, que, apesar de fazer parte do processo de recuperação, são sempre percursos mais irregulares, um bocadinho mais errantes. E, portanto, desde o início até ao termo deste percurso, desta execução de pena, há um conjunto de marcos, desde logo inicialmente o ingresso do indivíduo, onde é necessário termos atenção às suas características e à forma como ele entra, às suas necessidades urgentes de intervenção, mas também depois, ao longo do cumprimento de pena, através de uma avaliação de risco e necessidades criminógenas eficaz, para que o planeamento e a planificação da intervenção deste percurso prisional seja ajustado a estas necessidades. E já numa fase mais de metade, normalmente, do cumprimento desta pena, este indivíduo começa a ser testado em termos da sua maturidade para regressar à vida livre e para regressar à sociedade, onde, aliás, nunca deixou de fazer parte, apesar de estar afastado fisicamente, com as medidas de flexibilização de pena, as saídas jurisdicionais, ou mesmo liberdade condicional ou antecipação para liberdade condicional. E, portanto, neste percurso encontram-se hoje, ou a 1 de fevereiro, 14.332 reclusos. E a finalidade da execução das penas e medidas privativas de liberdade, entre outras, para além das vertentes securitárias e da prevenção e da proteção da vítima e da sociedade em geral, a grande finalidade destas medidas é a reinserção do agente na sociedade, preparando para conduzir a sua vida de modo socialmente responsável e sem cometer crimes. Para termos uma ideia muito gráfica e muito breve da distribuição dos reclusos por tipologias de crime, eu aqui só queria destacar que os crimes relacionados com drogas são a terceira tipologia de crime com mais prevalência, em meio prisional, representa 20% da totalidade dos reclusos condenados, e também para dar uma ideia de que as penas não são relativamente longas, são penas que, na sua maioria, rondam os 13 e os 6 anos e os 9 e 12 anos, o que quer dizer que, com elevado grau de risco, de necessidades, portanto, com complexidades específicas bastante elevadas, o tempo em que este indivíduo se encontra dentro da prisão é relativamente curto e, por isso, a intervenção tem que também ser muito focalizada nestes objetivos específicos. Esta intervenção é feita basicamente através da atividade técnica operativa que, dependendo do contexto, seja prisional, seja de reinserção social, há um conjunto de atos técnicos que visam, efetivamente, a reabilitação e a reinserção destes indivíduos e que, no seu conjunto, promovem a preparação da liberdade para que ela seja, efetivamente, duradoura. Do ponto de vista do modelo de intervenção técnica, há aqui duas ou três ideias que gostaríamos de deixar, até para percebermos que, de facto, algumas situações são muito complexas. Nós sabemos que o comportamento desviante é multicausal, é multifatorial, e que em muitos indivíduos nos aparece como que um aglomerado mais ou menos desorganizado de necessidades que muitas vezes se começam a identificar de uma forma muito precoce, desde a fase escolar, onde já aparecem comportamentos de desobediência e desrespeito pela autoridade, o próprio abandono escolar, a associação a pares antissociais e a quebra de vínculos com os pares e atividades pró-sociais, muitas vezes também em conjunto com estruturas familiares verdadeiramente disfuncionais e com modelos parentais completamente desajustados, e que, não obstante, com o aparecimento do abuso de substâncias e o início precoce de comportamentos delinquentes, torna então estes indivíduos, aqui tipificados de uma forma genérica, obviamente, como de elevada complexidade de gestão. E para fazer face a estas necessidades tão multifatoriais, nós temos um conjunto de respostas que se inserem em diversos patamares do ponto de vista da dimensão cognitiva que aborda. Temos um conjunto de atividades que visam a habilitação, um modelo de capacitação que visa a habilitação académica e a formação profissional, que por si só é importante, mas não chega, não promove a mudança destes indivíduos. Paralelamente, existe um conjunto de outros modelos de intervenção já no âmbito das aptidões sociais que permitem e prevêem programas de treino de competências, aqui sim um bocadinho mais vocacionados para o comportamento dos indivíduos. Por outro lado, o modelo cognitivo-comportamental acolhe um conjunto de programas de treino de competências e de treino de resolução de problemas. Por fim, os programas de reabilitação e reinserção social, que são mais intrusivos do ponto de vista cognitivo, são os modelos de reabilitação, que são os programas de reestruturação cognitiva, a partir dos quais se pretende a mudança de comportamentos, de atitudes e de crenças face ao próprio e face também ao mundo que o rodeia. Eu falei acerca da avaliação. Ora, este é um ponto essencial e a partir do qual toda a intervenção deve ser sustentada. A avaliação dos fatores criminógenos, que são aqueles fatores que estão diretamente relacionados com os crimes, com o cometimento de crimes, e já falámos de algum, e não é aleatório o facto do abuso de substâncias ser logo um dos primeiros fatores criminógenos que a literatura nos aponta, entre outros, designadamente as características mais pessoais, a baixa empatia e tolerância à frustração, portanto, num conjunto de outras características pessoais, mas também fatores não criminógenos e, em especial, fatores de proteção, que são aqueles fatores que não estão diretamente relacionados com o cometimento de crimes, mas que, se trabalhados, se potenciados, podem vir a equilibrar os fatores de risco, os chamados fatores criminógenos. E este trabalho ocorre, efetivamente, dentro do cumprimento da medida de privativa de liberdade. Desde logo, na avaliação de 72 horas, que está, inclusivamente, prevista na lei, onde é feita, então, esta necessidade de intervenção urgente, designadamente a nível pessoal, familiar ou socioprofissional, uma avaliação mais concreta, recorrendo a um instrumento de avaliação de risco e necessidades, que é feita até 60 dias após a condenação do indivíduo, onde ele é, de facto, avaliado do ponto de vista das suas necessidades. Para quê? Para que todo o plano individual de readaptação possa ser elaborado com base nestes fatores e as respostas que nele constem sejam direcionadas para estes fatores de risco. E as respostas de reinserção social, tradicionalmente, são respostas que se pretende que sejam coerentes umas com as outras e que, de alguma forma, possam ser também modulares, ou seja, que existam respostas que vão ao encontro das diversas necessidades destes indivíduos. E temos nesta parte de baixo do gráfico intervenções que eu considerei genéricas, do ponto de vista, dado que não se dirigem a nenhuma problemática específica, são, portanto, intervenções transversais, desde logo a escola, a formação profissional, a ocupação laboral e também a prestação dos cuidados de saúde, que é uma matéria também muito importante para a reabilitação e a reinserção destes indivíduos. E depois, um conjunto de programas direcionados para cada uma das fases do cumprimento de pena e também direcionadas para algumas problemáticas específicas que já veremos um bocadinho mais à frente. Para termos uma ideia do volume de trabalho e do número de recursos que se envolvem nestas atividades, os dados são de 2012, estamos a finalizar os dados de 2013, mas só para darmos uma ideia de que existiam 1.780 reclusos em ações de formação profissional, 4.065 reclusos a estudar em todos os graus de ensino, 4.654 reclusos com ocupação laboral estruturada e produtiva, 5.001 reclusos praticantes ativos e permanentes de atividades de desporto e 4.229 ações de voluntariado, envolvendo até àquela data 240 projetos. Estas são as respostas transversais não dirigidas a problemáticas específicas. Aquelas que se dirigem propriamente a problemáticas específicas são chamados programas de reabilitação. Ora, estes programas, muito sucintamente, são programas sustentados no modelo cognitivo ou comportamental, são dinamizados em grupo, e têm estruturas sequenciais, modulares, e que são organizados por módulos e têm normalmente uma duração definida. Os objetivos destes programas são claramente a promoção de mudanças positivas em crenças, atitudes e comportamentos, designadamente os fatores criminógenos, e estão organizados em função da problemática criminal ou de grupos específicos de reclusos. As metodologias são as tradicionais na dinamização de grupos, são técnicas de facilitação de grupos, roleplays, dramatizações, visionamento de filmes, discussão à volta do visionamento de filmes, e têm como objetivo, efetivamente, a reabilitação, a alteração comportamental através da reestruturação cognitiva. Têm fins terapêuticos, apesar de, na sua concepção, não serem psicoterapias estruturadas. Temos também uma rápida ideia e uma fotografia de quantos são estes programas. São 12. Temos dois direcionados para as problemáticas dos comportamentos aditivos, um programa de motivação para o tratamento de comportamentos aditivos e um programa de intervenção estruturada na problemática do alcoolismo, sem esquecer os programas dirigidos a agressores sexuais, a delitos estradais, programas de prevenção de suicídio, entre outros. Só para termos uma ideia, no ano passado foram 182 programas aplicados, envolvendo 3.442 reclusos. Esta é uma outra forma de apresentar a dinâmica da aplicação de programas, pelas diferentes fases do processo, do execução de pena, e agora centrando-nos mesmo, para terminar, nas questões do tratamento da toxicodependência em meio prisional, que está a cargo da Unidade de Prestação de Cuidados de Saúde. São basicamente dois os tipos de programas aplicados, os programas orientados para a abstinência e os programas farmacológicos. Os programas orientados para a abstinência têm como princípios a autoiniciativa, a autoadesão do recluso através do seu consentimento informado. É assinado um contrato terapêutico para que as regras sejam claras e os compromissos de cada uma das partes seja clara. O princípio destas, que normalmente estes programas orientados para a abstinência são aplicados em unidades residenciais, também já veremos mais à frente. Existe o princípio da proibição de consumo de drogas e de outras substâncias psicoativas, desde que não prescritas medicamente. É necessário e pressuposto haver uma ausência de patologia psiquiátrica grave, designadamente as psicoses, aquelas em particular cujo déficit cognitivo já é bastante pronunciado. Isto tudo porquê? Porque provavelmente não iriam conseguir acompanhar todas as fases deste processo de tratamento. E depois é necessário que o indivíduo esteja motivado para estabelecer um projeto de vida saudável. E estes programas têm essencialmente como objetivo promoção de competências pessoais e sociais, que muitas vezes foram prejudicadas pelos longos períodos de consumo de drogas. E há uma regra muito importante, que é a sujeição voluntária a testes de despiste de consumo de drogas, que são feitas com bastante regularidade nestes contextos. Os programas farmacológicos, que têm como principal objetivo dar continuidade ao tratamento já iniciado em meio livre, e muitos são aqueles que já de facto vêm com um programa farmacológico estabelecido e, portanto, aí a urgência é dar-lhe continuidade. O principal, o princípio básico é da redução de riscos e minimização de danos para que indivíduos que estejam vulneráveis ao consumo de drogas ou ir à procura da droga para consumir, que possam fazê-lo, que tenham um apoio e assim diminuir os riscos, muitas vezes até de partilha de materiais para esse consumo. Neste programas farmacológicos também existe, obviamente, a proibição de consumo de drogas e outras substâncias ilícitas, desde que medicamente não prescritas, e os restantes princípios são sempre os mesmos. Motivação para estabelecer um projeto de vida saudável e sujeição voluntária a testes de despiste de consumo de drogas. Para termos então uma ideia das unidades dos programas de abstinência, normalmente aplicados em unidades residenciais, chamadas unidades livres de droga, é composto basicamente por quatro fases. Uma primeira fase, cujos objetivos é a integração comunitária e um apoio individual, portanto, a integração do indivíduo naquela comunidade, que ao fim e ao cabo é uma comunidade. Uma segunda fase, já depois de avaliado esta primeira fase, os indivíduos transitam para uma segunda fase, cujos objetivos já são mais de corresponsabilização do próprio pelo seu processo de tratamento e integração em sessões de grupo, onde já são trabalhadas questões mais fundas, mais profundas do ponto de vista emocional e cognitivo. Uma terceira fase, já diríamos numa fase quase veteranos, em que se pretende que haja a consolidação do equilíbrio psicológico adquirido e alcançado nas restantes fases, mas também já começar numa lógica de apoio entre pares, já começar a fazer um apoio aos recém-entrados, até chegar a uma quarta fase, cujo objetivo é claramente centrar-se no seu plano de vida, mas também, a nível ainda na comunidade, participar na resolução de conflitos entre pares e no planeamento do seu projeto de vida individual. Uma quinta e última fase, apesar de ser paralela a todas estas fases, tem a ver com a avaliação, até chegar à avaliação final ou à alta destas unidades. E o que se pretende aqui é que, de facto, o indivíduo adote ou que estabeleça um plano que permita a sua integração num projeto estruturado de reabilitação, seja ainda durante o cumprimento de pena, se a moldura penal não permitir a sua saída entretanto, seja através da inclusão em casas de saída, em estruturas de intermédias até à libertação. E a este propósito estamos a trabalhar num projeto agora no estabelecimento prisional das Caldas da Rainha para reativar uma estrutura com umas condições físicas fabulosas para que se possa efetivamente estabelecer aqui este plano de saída progressiva através de uma casa de intermédia, exatamente para aqueles indivíduos que acabam este programa de tratamento, mas que a moldura penal ainda não permite a sua libertação. São 5 as unidades livres de droga neste momento, a nível nacional: Lisboa, Leiria, Tires, Porto e Santa Cruz do Bispo. Em acumulado, o ano passado, passaram por estas unidades livres de droga 215 reclusos que voluntariamente aderiram a este processo. Dos programas farmacológicos, e mesmo para terminar, só dar a ideia de que são vários os fármacos que podem ser administrados, desde a metadona, claramente aquele que mais reclusos tem em programa, o Subutex, os antagonistas e o Suboxone, fazendo um total de 1.268 reclusos e reclusas em programas de tratamento farmacológicos. Paralelamente a todos estes programas, é feito com uma regularidade e com uma sistematização ações de promoção da saúde e de prevenção da doença, que abordam diversas áreas. Vemos ali que no total, no ano passado, foram realizadas 5.887 ações de voluntariado, de prevenção da doença e promoção da saúde. Muitas delas, o lapso foi este, muitas delas são feitas por associações de voluntários e que versam sobre várias temáticas, desde a prevenção do suicídio, à tuberculose, mas também aos comportamentos aditivos, à minimização de riscos e diminuição de danos. Por fim, dizer que também esta matéria do tratamento da toxicodependência é uma matéria que está prevista no Plano Nacional de Reabilitação e Reinserção, que foi aprovado em resolução do Conselho de Ministros, que muito rapidamente, e passando, escusando-me aqui estes, considerando-os mais técnicos, assenta em três princípios básicos: o princípio da reabilitação do comportamento criminal, o princípio da reinserção e responsabilidade social e o princípio da sustentabilidade da execução de penas e medidas, e que é composto por 12 áreas estratégicas e 96 medidas direcionadas para adultos. Cada um destes princípios tem um conjunto de áreas e a saúde é, de facto, uma das áreas privilegiadas neste plano. E só a título de exemplo, na área da saúde estão previstas 3 medidas a concretizar até 2015, designadamente de atualizar o modelo de tratamento de comportamentos aditivos em meio prisional, criar novas unidades livres de droga e de redefinir a rede de referenciação das unidades livres de droga. Ou seja, o repensar, o refletir sobre estas práticas numa lógica de as melhorar, são estes os objetivos e o compromisso que nós temos face a este plano. E são várias as entidades, são mais de 60 as entidades parceiras para a concretização deste plano, e a Cruz Vermelha Portuguesa, está ali a vermelho, é uma delas, está logo assim no cimo também, como sendo uma das instituições incontornáveis para a concretização deste plano. Por fim, mesmo para concluir, é este de facto o nosso desígnio, é alterar comportamentos, alterar percursos, muitas vezes sinuosos, em especial dos toxicodependentes, e que o futuro possa pelo menos almejar algo de mais estável do que foi até ao presente. Muito obrigado a todos.
E cumprimentar também aos membros da mesa pela forma como facilitaram a minha tarefa de moderador e queria dizer ainda só duas pequenas coisas. Uma primeira era que acho que nós não podemos ter dois discursos paralelos, digamos assim, um discurso científico sobre as toxicodependências e um discurso de atuação junto das toxicodependências e que é preciso que a nossa prática junto dos toxicodependentes, seja cada vez mais inspirada nas concepções científicas da toxicodependência. E nem sempre penso que isto seja real. A segunda questão é que, quando vi a documentação preparatória deste seminário, e até via a relativa conflitualidade ou desacordo em relação à situação, à análise da situação dos diversos operadores, dos juízes, do Ministério Público, dos advogados, etc., me interroguei sobre uma questão. E os toxicodependentes não foram ouvidos e não vão ser ouvidos em relação a esta questão? Muito obrigado.
Os trabalhos são interrompidos para almoço. Retomaremos a sessão às 14h30. Obrigado.